Eu queria, por gentileza, convidar você a abrir sua Bíblia no Evangelho escrito por Mateus, capítulo 5. Mateus, capítulo 5. Obrigado, amigo. Sem sombra de dúvidas, Mateus capítulo 5, 6 e 7 é um dos textos mais significativos e importantes que nós temos no Novo Testamento. Se não for o principal, é um dos principais, humanamente falando, ensinamentos registrados de Jesus. Os capítulos 5, 6 e 7 de Mateus trazem o famoso Sermão do Monte, ou Sermão da Montanha. E algumas pessoas chegam a dizer que o Sermão do Monte é uma utopia. É algo excelente, é algo brilhante, é algo ideal, é algo que faria toda a diferença se fosse colocado em prática, porém, é algo extremamente difícil de ser alcançado. Por conta disso, é uma utopia. Mas quando nós olhamos para esse texto, especialmente para o verso de número 1, nós podemos entender que as palavras, as verdades, os ensinamentos ministrados pelo Senhor Jesus no Sermão da Montanha não são uma utopia, não são ensinamentos inalcançáveis, porque Jesus não se dirigiu à multidão. O verso 1 do capítulo 5 nos diz que, vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los. Veja que ele não ensinou a multidão, ele ensinou aos seus discípulos. Veja que Jesus não dirigiu as palavras do Sermão do Monte aos cidadãos da terra, ele dirigiu essas palavras aos cidadãos do reino dos céus. Veja que Jesus, embora tivesse uma multidão de admiradores o seguindo, essa palavra não foi dirigida aos seus admiradores. Esses ensinamentos foram direcionados aos seus seguidores, homens e mulheres que queriam ter um compromisso pessoal e incondicional com o Senhor Jesus. Então, quando nós compreendemos isso, e entendemos que o Sermão do Monte, dirigido àqueles que um dia foram regenerados pelo Espírito Santo, convertidos ao Senhor Jesus e aos seus ensinamentos, nós vemos que ele é sim totalmente possível e totalmente alcançável. Mas na verdade o Sermão do Monte, quando você se depara com a leitura, e eu queria deixar esse desafio para você, que você lesse pelo menos uma vez essa semana todo o Sermão da Montanha, quando você se depara com esses ensinamentos, o que nós percebemos é que esses ensinamentos, eles nos colocam na parede, e eles nos mostram que ser, presta atenção nisso, ser um cidadão do reino de Deus implica em viver como tal. Não basta você dizer que é um cidadão do reino de Deus, você precisa viver como um cidadão do reino de Deus. E isso exige total, absoluta e irrestrita responsabilidade. É por essa razão, irmãos, que nessa noite eu queria conversar com os irmãos sobre o tema a soberania de Deus e a nossa responsabilidade. E eu gostaria de ler com vocês Mateus capítulo 5, os versos 13 a 16. Você pode permanecer assentado como você se encontra. O texto nos diz assim: vocês são o sal da terra, versículo 13. Mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado, e assim ilumina todos que estão na casa. Assim, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês, que está nos céus. Esse é um texto que me coloca na parede e coloca você na parede. Esse é um texto em que Jesus nos confronta diretamente. Em outras palavras, o que Jesus está dizendo aqui é o seguinte: olha só, você quer mesmo me seguir? Muito bem. É a melhor escolha que você pode fazer na sua vida. E deixa eu abrir um parênteses. Talvez você entrou aqui nesse templo, nessa noite, e ainda não fez essa escolha: seguir Jesus Cristo. Se você não fez, eu queria desafiar você a fazer essa escolha hoje, sair desse templo. Eu me lembro exatamente que foi no dia 15 de fevereiro de 2004, eu tinha 20 anos. Estava lá no finalzinho desse lado aqui, ó. Tomei a minha decisão: a partir de hoje vou ser um seguidor de Jesus. E eu não me arrependo e tenho certeza que foi a maior e a melhor escolha que eu fiz em toda a minha vida. Então, se você está aqui hoje e ainda não fez essa decisão: eu vou me tornar um seguidor, uma seguidora de Jesus, faça hoje. Saia daqui decidido hoje. E aí Jesus fala assim: você quer mesmo me seguir? Quero, Senhor. Eu quero te seguir. Tudo bem, você quer me seguir, mas eu preciso dizer para você: me seguir tem um preço. Me seguir significa andar na contramão do mundo em que nós vivemos. Me seguir exige responsabilidade. Porque eu não espero ser apenas o salvador da sua vida. Eu quero também ser o Senhor da sua história. E aí Jesus pergunta: agora que você sabe disso, você quer mesmo me seguir? E essa palavra que Deus colocou no meu coração para trazer aos irmãos nessa noite foi exatamente nesse sentido. Parece que nós estamos vivendo um tempo onde muitos ainda não compreenderam que seguir Jesus exige responsabilidade da nossa parte, comprometimento. E por conta disso eu queria então convidar você a refletir sobre algumas afirmações que eu gostaria de trazer para você nessa noite, que vão te ajudar a viver e a encarar o cristianismo de uma forma mais responsável. E talvez, para você entender bem a sua responsabilidade enquanto cristão, você precisará compreender um pouco melhor o tema soberania de Deus. Então, nessa noite, o que que eu quero? Eu quero levar você a entender um pouco melhor sobre a soberania de Deus, para, ao entender a soberania de Deus, você compreender sua responsabilidade nesse mundo, enquanto seguidor e seguidora de Jesus. Por isso essa proposta, a soberania de Deus e a nossa responsabilidade. E a primeira afirmação que eu quero trazer para você é a seguinte: a soberania de Deus é diferente do fatalismo e do determinismo. Há pessoas que acreditam que tudo que acontece se explica pela vontade de Deus. Foi promovido e recebeu um aumento? Foi Deus. Perdeu o emprego? Foi Deus. Comprou uma casa nova? Foi Deus. Foi despejado por falta de pagamento do aluguel? Foi Deus. Ficou doente? Foi Deus. Recebeu alta do hospital? Foi Deus. Tudo cai nas costas de Deus. Usando as palavras do pastor Ed Renekiewicz, ele diz que para essas pessoas Deus tem as costas largas. Tudo cai na conta de Deus. E aqueles que leem, e existe uma linha, inclusive evangélica, que lê os ensinamentos da palavra de Deus sob essa ótica determinista, vão dizer que tudo, absolutamente tudo que acontece, foi porque Deus havia predeterminado que acontecesse. Vou te dar um exemplo para você entender. Está ali o Rodrigo, está de camisa verde. O Rodrigo foi na loja comprar uma camisa polo. Ele escolheu a verde. Na verdade, ele não escolheu a verde. Deus já havia, antes da fundação do mundo, determinado que ele escolhesse aquela camisa verde. Uma jovem está andando pelas ruas e de repente ela é atacada por um homem e faz dessa jovem vítima de um estupro. Esse estupro não foi apenas fruto da violência de um homem. Esse estupro já estava pré-determinado por Deus que acontecesse antes da fundação do mundo. Isso é o fatalismo, é o determinismo. Uma definição para você entender é o seguinte: determinismo é a posição de que o Deus pessoal da Bíblia predeterminou inteligentemente, imutavelmente, todos os eventos, incluindo todos os pensamentos, decisões e ações humanas, predestinando assim tanto os fins como o meio para aqueles fins. Algumas pessoas entendem a soberania de Deus dessa forma. Você saiu da sua casa amanhã, você sai da sua casa amanhã para trabalhar. Você para no sinal, de repente vem alguém atrás do seu carro ou da sua moto e dá uma batida. Não foi um acontecimento do acaso. Deus já havia, por algum propósito soberano, determinado que aquilo acontecesse. Assim, alguns entendem a soberania de Deus. Como tudo, absolutamente tudo que acontece foi porque Deus pré-determinou que assim acontecesse. Mas reflita comigo, essa não é a minha interpretação, não é a interpretação da maioria dos batistas. Se a responsabilidade de tudo que acontecesse no mundo fosse de Deus, nós seríamos meros fantoches ou robôs programados para executar um roteiro escrito na eternidade. Mas, pastor Leandro, o que então significa a soberania de Deus? Dizer que Deus é soberano, irmãos, significa dizer que é Ele quem controla. Não significa dizer que é Ele quem controla tudo o que acontece em nossas vidas. E que tudo o que acontece é da vontade dEle. Porque nem tudo o que acontece na sua vida e na minha vida é da vontade de Deus. Te dou um exemplo. É vontade de Deus que pequemos? Não, mas nós pecamos. Então, afirmar que Deus é soberano é afirmar, é dizer que Ele não deve satisfação nem explicação a ninguém. Deus não tem que prestar contas a ninguém. Acima de Deus não existe nenhum outro, não existe ninguém que Ele deva prestar contas. Mas dizer também que Deus é soberano, gente, é dizer que Deus pode fazer qualquer coisa que Ele queira fazer, na hora que Ele escolher fazer, e ninguém pode impedi-lo. Então, dizer que Deus é soberano, presta atenção, significa dizer que Deus não deve satisfação a ninguém, não existe ninguém superior a Deus que justifique que Ele preste contas. Deus é autodeterminado, mas também significa dizer que Ele tem poder para fazer o que Ele quiser, na hora que Ele quiser, da maneira como Ele bem quiser. Isso é dizer que Deus é soberano. É verdade, pastor, que Deus interfere na vida? É verdade. É verdade que Deus interfere no mundo? É verdade. É verdade que Deus interfere no universo? É verdade. Todavia, não é verdade que tudo o que acontece se explica e se justifica pela vontade de Deus. Eu repito para você, há muita coisa que acontece, inclusive que Deus não gostaria que tivesse acontecido. Então, a primeira coisa que eu queria que você entendesse é que soberania de Deus não deve se confundir com determinismo. Em segundo lugar, a segunda afirmação que eu quero trazer para você é que a soberania de Deus, ela não é uma licença para uma vida desleixada e negligente. Eu não sei se essa é a sua realidade, mas talvez seja. Talvez seja a realidade de você jovem, você adolescente, ou quem sabe de você mesmo adulto. Mas se tem algo que me faz sofrer como pastor, me dói, me machuca, me incomoda, é o fato de ver cristãos vivendo como se não fossem cristãos. John Stott, um teólogo inglês, comentando esse texto, ele afirma que o cristão, ele é radicalmente diferente do não cristão. Reverendo Hernandes Dias Lopes afirma que durante todo o século XX, a igreja virou para o mundo e falou assim: arrependa-se dos seus pecados. Desde o final do século XX até os dias de hoje, é o mundo que tem virado para a igreja: arrependa-se dos seus pecados e viva de acordo com aquilo que você tem pregado. Parece que o fato de nós sabermos que Deus está no controle, de que nada foge ao controle desse Deus, tem sido usado como uma licença para viver uma vida cristã desleixada e irresponsável. Tem muita gente que se declara cristão, mas vive como se não fosse cristão. E não sei se essa é a sua realidade, mas parece que essa é a realidade de muitos. Paramos as atividades no meio de dezembro e retornamos às atividades eclesiásticas mais efetivamente em fevereiro. Parece que tem um apagão no mês de janeiro nos cristãos. Esquecem dos seus valores, esquecem dos seus princípios, esquecem das verdades absolutas da palavra de Deus e caem na balada, caem nos shows, caem na bebedeira. E eu me pergunto, quais são os valores? Quais são os valores que fundamentam a vida desses cristãos? Parece que não entenderam ainda que viver uma vida cristã exige responsabilidade. Mas se nós temos de um lado aqueles que têm vivido uma vida cristã irresponsável, desleixada, nós temos outro lado, que talvez não vive uma vida moral desleixada, mas vive uma acomodação. São apenas crentes consumidores que sentam-se nos bancos do comércio da fé e escolhem os melhores produtos do mercado da fé, e se esses produtos não satisfazem plenamente esse consumidor, ele sai fazendo críticas. Talvez se tivesse hoje um PROCON cristão, um PROCON bíblico, nós ganharíamos da Telemar no número de reclamações. Tamanha quantidade de reclamações que aconteceria, porque os direitos do consumidor cristão não estariam sendo satisfeitos. É um outro grupo que está acomodado, que não se envolve, que não age, que não serve, que não se apresenta. Expressões do tipo, seja o que Deus quiser, provavelmente você já deve ter falado isso, seja o que Deus quiser, seja feita a vontade de Deus, têm sido usadas por muitos como desculpas para sua omissão, para sua passividade, para sua isenção de responsabilidade, para sua covardia de tomar decisões, para sua covardia em assumir compromissos e trabalhar duro. Tem muita gente que até verbaliza que o seu desejo é que o Deus soberano dirija a sua vida, todavia suas atitudes não condizem com tal desejo. Jesus foi muito claro, no Sermão do Monte. Se você continuar lendo e durante a semana, quando você ler esses textos, você vai ver que Jesus fala assim, olha, se Deus, se o reino de Deus, se os valores do reino de Deus não forem seus maiores tesouros, seu coração nunca poderá estar em Cristo, porque é impossível servir a dois senhores. Ou nosso coração, ou nosso maior tesouro é o Senhor e o seu reino, ou nosso coração nunca estará em Cristo Jesus. Por isso que esse texto nos coloca na parede. Por isso que esse texto nos mostra que viver uma vida cristã exige responsabilidade. E o interessante nesse texto é que Jesus falou que nós somos o sal da terra, o sal na cultura semita. Ele é um símbolo da incorruptibilidade. Em outras palavras, o que Jesus estava dizendo aqui quando ele disse para aqueles discípulos é o seguinte: olha só, eu não estou procurando homens fortes, eu não estou procurando homens ricos, eu não estou procurando mulheres inteligentes, bem preparadas, ou pessoas poderosas. Eu estou procurando, e eu acredito que Deus continua procurando, homens e mulheres incorruptíveis, que não se corrompem, que são firmes. Então, a segunda verdade que eu queria que você guardasse no seu coração é que a soberania de Deus não pode ser uma licença para você viver uma vida cristã desleixada e negligente. A terceira e última verdade que eu gostaria que você guardasse no seu coração é que a soberania de Deus inclui a responsabilidade humana. A soberania de Deus inclui a responsabilidade humana. É correto dizer que Deus está acima de tudo e de todos e não há nenhum outro Deus? Sim, é correto. É correto dizer que Deus interfere na vida, no mundo, no universo? Sim, é correto. É correto dizer que a vontade soberana de Deus vai se cumprir, quer você queira, quer não? Sim, é correto. É correto dizer que quem convence o homem do pecado, da justiça, do juízo, é o Espírito Santo? Sim, é verdade. É verdade que Jesus é o caminho, a verdade e a vida? Sim, é correto. É correto dizer que o Espírito Santo é o Consolador? Sim, é correto dizer isso. Todavia, não é correto dizer que o cristão não tem responsabilidades. Tem responsabilidades. O Deus soberano, em sua soberania, nos fez livres para fazer nossas escolhas. Você e eu não somos obrigados a seguir Jesus, mas uma vez que nós decidimos colocar a mão no arado, Jesus falou que nós não podemos olhar para trás. Por conta disso, Eu gostaria então de convidar você a ouvir o texto que nós lemos de Mateus 5, de 13 a 16, numa outra versão, para você entender que responsabilidade é essa que nós temos enquanto cristãos. Eu vou estar lendo Mateus 5, de 13 a 16, na versão A Mensagem, do Eugene Peterson, que diz assim, presta bastante atenção, permitam-me dizer por que vocês estão aqui. Vocês estão aqui para ser o sal que traz o sabor divino à terra. Se perderem a capacidade de salgar, como as pessoas poderão sentir o tempero da vida dedicada a Deus? Vocês não terão mais utilidade e acabarão no lixo. Há uma outra maneira de dizer a mesma coisa. Vocês estão aqui para ser luz, para trazer as cores de Deus ao mundo. Deus não é um segredo para ser guardado. Vamos torná-lo público, tão público quanto uma cidade num plano elevado. Se faço de vocês portadores da luz, não pense que é para escondê-los debaixo de um balde virado. Quero posicioná-los onde todos possam vê-los. Agora que estão no alto do morro, onde todos conseguem enxergá-los. Presta atenção a partir de agora. Tratem de brilhar. Mantenham sua casa aberta. Que a generosidade seja a marca da vida de vocês, mostrando-se acessíveis aos outros. Vocês motivarão as pessoas a se aproximar de Deus, o generoso Pai do céu. As duas figuras utilizadas por Jesus, sal e luz, refletem a nossa responsabilidade no mundo em que vivemos. Sob a ótica de Jesus, presta atenção nisso, sob a ótica de Jesus, a solução para o mundo é você e eu. A solução para o mundo são os seus seguidores. Jesus não falou, eu sou o sal da terra. Jesus falou, vocês são o sal da terra. Nós precisamos entender esse ponto de vista de Jesus. Você há de concordar comigo que o mundo não vai bem. Você há de concordar comigo que a nossa cidade não vai bem. Como é que está a sua família? E a pergunta que eu faço é, Jesus é a solução ou você é a solução? Será que é dele a responsabilidade de eleger o melhor líder para o nosso país ou os melhores líderes nesse ano ou é nossa? Será que é dele o dever de melhorar a nossa cidade ou é nossa? É ele que deve dar um jeito na igreja da qual você participe, que talvez muitas vezes faz críticas, ou a responsabilidade por mudar esse quadro é sua e é minha? É Jesus quem precisa melhorar e ter novas atitudes para que a sua família seja diferente ou é você? Quem é a solução para esses problemas e tantos outros? Percebe o que Jesus está dizendo? Às vezes nós queremos dizer para as pessoas, Jesus te ama, mas eu tenho dito isso principalmente para os meus adolescentes. As pessoas não querem ouvir sobre o amor de Jesus, as pessoas querem ver o amor de Jesus nas nossas atitudes. Você e eu, seguidores de Jesus, somos a solução. O que Jesus tinha que fazer, ele já fez na cruz. Uma das suas últimas palavras foi, está consumado. Agora, a responsabilidade para fazer as coisas acontecer é minha e sua. E deixa eu chamar a sua atenção. Existe um paradigma que precisa ser quebrado entre nós sobre o fato do que significa realmente servir a Deus. Tem gente que fala assim, não vejo a hora de me aposentar para eu poder servir a Deus. Ah, é? E o que você está fazendo antes? Você serve quem hoje? A compreensão que nós temos sobre o que é servir a Deus está muito ligada a atividades, ao o que se faz dentro das atividades do conceito religioso, eclesiástico, da igreja. Você serve a Deus pregando, você serve a Deus cantando, você serve a Deus fazendo uma visita evangelística, você serve a Deus como diácono, você serve a Deus ministrando as crianças. Se você está fazendo isso, você está servindo a Deus. Agora, se você não está fazendo nada disso, para esse conceito, nós não estamos servindo a Deus. Só que quando nós olhamos para o Novo Testamento, nós entendemos que servir a Deus está muito mais relacionado ao como do que ao o quê. Não é o que você faz, mas o como você faz. Por essa razão, irmãos, eu creio que ao falar da cidade edificada sobre o monte e dos cristãos espalhados como sal da terra e luz do mundo, Jesus não estava se referindo aos apóstolos, Jesus não estava se referindo aos evangelistas, aos profetas, aos pastores e aos mestres, não. Jesus estava se referindo àqueles que nos versos anteriores ele disse: vocês são pobres de espírito, bem-aventurados os que choram, aos mansos, aos misericordiosos, aqueles que têm fome e sede de justiça, aos limpos de coração e pacificadores. Então, servir a Deus no mundo está inserido socialmente, e está inserido socialmente, está mais ligado ao que você, ao como você faz, do que ao o que você faz. Presta atenção, você é a resposta de Jesus para inúmeras pessoas na face da terra. Jesus conta com você. Conta-se a história de um menino que chegou para o pastor e falou assim: pastor, eu entrei numa grande furada. Por que, meu filho? Porque eu vou ter que servir no exército, ir para aquele lugar corrompido, sujo, de tanta podridão e imoralidade. E o pastor falou assim: não, meu filho, não veja dessa forma. Deus conta com você para você ser sal. Deus conta com você para você iluminar aquele ambiente lá de serviço militar. Deixa eu dizer um negócio para você que está sentado me ouvindo nesse instante: Deus conta com você para trazer sabor divino à terra. Deus conta com você para trazer as cores dele a esse mundo. Deus conta com você para que seus familiares e seus amigos sintam-se motivados a se aproximarem de Deus. Deus conta com você para que o seu ambiente de trabalho seja melhor. Deixa eu dizer um negócio para você: se você está aqui é patrão, Deus conta com você para que você trate os seus empregados com justiça, com igualdade, com atenção, com respeito. E se você está aqui, em vez de ser patrão, é empregado, Deus conta com você para que você dê o seu melhor, trabalhe sendo um destaque em excelência, porque você fazendo isso, você está iluminando aquele ambiente, e não arrumando jeitinhos para você burlar suas obrigações trabalhistas. Deus conta com você para que o seu lar seja mais harmonioso. Deus conta com você para que a sua igreja seja cada vez mais um sinal vivo do reino de Deus aqui na cidade de Bom Jesus. Deus conta com você para alcançar pessoas. Deus conta com você para diminuir a injustiça desse mundo que nós vivemos. Deus conta com você para que o nome dele seja glorificado. Presta atenção num negócio, deixa eu dizer um negócio para os irmãos: isso não é discurso de esquerda nem de direita, mas tem crianças morrendo de fome no nosso país, e essas crianças talvez lá no seu momento de fome, talvez elas pensem assim: será que ninguém vai descobrir que eu estou aqui e vai forrar o meu estômago? Eu vivenciei uma situação agora no mês de janeiro que doeu muito no meu coração e reflete bem essa realidade. Meu pai precisou sair de férias e eu fiquei ali no comércio dele, na lanchonete dele, 3 dias para dar uma força lá. Foram 2 meninos juniores lanchar, comer um salgado. Um deles estava pagando para o outro. Esse que pagou comeu e deixou um pedacinho de salgado no prato desse tamanho. Essa outra criança, que estava recebendo o salgado de presente, devorou o seu salgado inteiro. Ele olhou para um lado, olhou para o outro, para ver se tinha alguém vendo, foi no prato do colega que tinha deixado aquele pedacinho de salgado a mais, pegou e comeu. Isso doeu muito no meu coração, porque isso mostra uma realidade. Tem muita gente que hoje talvez está falando, será que ninguém está vendo que eu estou com fome? Será que ninguém está vendo que eu estou passando frio? Será que ninguém está vendo que eu preciso de uma consulta médica? Será que ninguém está vendo que eu estou aqui com dor no meu dente? Será que ninguém está vendo que eu estou aqui com o meu carro quebrado? Será que ninguém está vendo que eu estou com muita dificuldade na minha escola? Que eu estou com muita dificuldade em matemática? E aí quando você e eu aparecemos na vida dessas pessoas, nós somos a resposta de Deus para essas pessoas, e é exatamente essa verdade que Jesus está falando, seja uma resposta de Deus no mundo em que nós estamos vivendo, para as pessoas que estão sofrendo, para as crianças que estão morrendo de fome, para a comunidade de Bom Jesus ser uma comunidade melhor. Essa é a nossa responsabilidade. John Stott vai dizer que os cristãos podem sim influenciar e mudar a sociedade não cristã. A Bíblia diz que o mundo não vai melhorar. Vivemos dias difíceis, mas os dias ou algumas situações poderiam ser melhores se nós, que nos rotulamos como evangélicos, cumpríssemos de fato nossa responsabilidade enquanto sal e enquanto luz desse mundo. E eu queria terminar minha palavra. Pastor, de tudo que você falou, o que eu devo fazer em resposta a esse sermão? Eu queria te apresentar essas 3 coisas. Se você guardar essas 3 coisas, eu me dou por satisfeito. O que fazer em resposta a essa palavra? Primeiro, eu espero que você compreenda que seguir Jesus não é ingressar num parque de diversões em que você vai viver e fazer as coisas em busca do seu prazer, da maneira que você bem entender. Seguir Jesus é, antes de tudo, assumir uma vida de responsabilidades. Então, eu espero, em primeiro lugar, que você compreenda isso. Compreenda que seguir Jesus é assumir uma vida de responsabilidades. Segunda coisa, eu espero que você, após compreender, você comprometa-se com os valores éticos, morais e espirituais do reino de Deus. O reino de Deus é um reino de valores. Esses valores precisam ditar minhas escolhas, minhas decisões, os lugares onde eu ando, as amizades que eu desenvolvo, as minhas opções, aonde eu coloco os meus olhos, onde eu coloco as minhas mãos, onde eu coloco os meus pés. Comprometa-se em todas as áreas da sua vida a ter os valores éticos, morais e espirituais do reino de Deus norteando a sua vida. E em terceiro e último lugar, após compreender que a vida cristã é uma vida de responsabilidade, comprometer-se com os valores do reino de Deus, viva uma vida responsável enquanto seguidor de Jesus. Pastor Paulo Mazzone, pastor da Igreja Batista Central de Belo Horizonte, uma das maiores igrejas batistas do Brasil nos dias de hoje, disse: cristianismo, e eu concordo com ele, não é teoria, cristianismo é vida. Eu queria convidar o pessoal da música, nós vamos terminar cantando uma canção, queria convidar você a ficar em pé. Eu já disse que no dia do meu sepultamento, essa canção precisa ser cantada. Então eu vou avisar publicamente, se eu morrer amanhã ou hoje à noite, vocês por favor cantem no velório essa canção. Consagração. Ao Rei dos Reis, consagro, entrego. Eu rendo tudo o que sou. Quem sabe essa palavra colocou você na parede. E talvez hoje você possa falar assim: Senhor, eu quero me comprometer com essa vida responsável. Eu quero colocar a mão no arado. Eu compreendo que eu preciso viver o cristianismo no dia a dia. Quem sabe você hoje está vivendo um cristianismo de parque de diversões, mas hoje diz assim: Deus, não quero que 2018 seja como foi 2017. Eu quero vida de compromisso. Eu quero ser sal e luz aonde a planta dos meus pés estiver. Eu quero ser a resposta de Deus para os meus amigos, para os meus familiares, para os meus colegas de trabalho. E se você assim deseja, enquanto estivermos cantando essa canção que fala consagração, queria que você saísse do seu lugar, daqui de baixo, da galeria, viesse aqui à frente consagrar a sua vida ao Senhor. Ou quem sabe você possa ter entrado aqui e falado assim: pastor, lá no início você falou que seguir Jesus é a melhor escolha, quero fazer hoje. Então vai, queria que você também saísse do seu lugar, sem nenhuma vergonha, e viesse aqui à frente. Nós vamos cantar essa canção e depois nós vamos orar, consagrando as nossas vidas ao Senhor mais uma vez.
Tudo o que sou, de cantos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor. Sentarei a ti, ó Deus, com meu viver.
Gostaria de vir aqui à frente para nós orarmos. Alguém, se você quiser, sai do seu lugar, da galeria. Não se preocupa, não tenha vergonha, não tenha medo. Se o Espírito de Deus fala ao seu coração, se você quer ser resposta de Deus, onde você tem inserido, queria que você viesse aqui para nós orarmos juntos, para nós falarmos: Deus, nós estamos aqui dizendo para o Senhor, eu quero ser sal, eu quero ser luz. Nosso Pai, obrigado, porque pela Tua graça o Senhor nos confiou a responsabilidade de sermos sal, sermos luz. Obrigado porque pela Tua graça o Senhor nos deu o privilégio de sermos parte daquilo que o Senhor está fazendo nesse mundo. Obrigado porque temos os valores do Teu reino disponíveis para vivenciarmos uma vida diferenciada. E Senhor, eu quero me unir a esses irmãos e irmãs que aqui à frente estão, dizendo para o Senhor que nós consagramos as nossas vidas no Teu altar, tudo o que temos e tudo o que somos, nossos talentos, nossas oportunidades, nossas famílias, nossos trabalhos, nossas habilidades, nossas oportunidades, para que através delas o Seu nome seja glorificado, para que através de nós as pessoas sintam o Teu sabor e vejam a Tua luz brilhando nas nossas atitudes. Nós cantamos, Deus, e oramos que ao Rei dos Reis nós consagramos-nos inteiramente. Deus, inflama os nossos corações, desperta-nos, faz com que sejamos não apenas enquanto cristãos individuais, mas como igreja, uma expressão do reino do Senhor na face da terra. Que possamos em 2018 avançar, expandir como igreja. Que possamos ser resposta nesse mundo de fome, de desigualdade, de injustiça, de corrupção. Que possamos ter raízes firmadas nos valores da Tua Palavra. E nós nos colocamos nas Suas mãos pedindo ajuda, forças, capacidade e instrumentalidade pelo Teu Espírito. Oramos assim, em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém, amém. Dá um abraço você que veio aqui na frente, em quem está perto de você. Você pode se assentar. E eu queria terminar apenas com uma palavra. Muitas vezes eu já falei isso. Eu achava que a vida cristã poderia ser comparada a um veículo em que eu deveria sair do banco do motorista, tirar as mãos do volante e falar para Jesus: se assenta aqui e dirija. Mas eu entendi que não é isso que Jesus quer. O que Jesus quer é o seguinte: continua no banco do motorista, continua com a mão no volante, só que não dirija mais de acordo com a sua vontade, dirija de acordo com a minha vontade, porque Ele nos comissionou com a responsabilidade de dirigirmos nossas vidas, fazermos nossas escolhas em conformidade com a vontade dEle. Por isso Ele disse: quando vocês orarem, digam: seja feita a tua vontade na terra como ela é feita no céu. Amém? Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe nossa semana, que Deus nos use como sal da terra, como luz desse mundo, e que aonde você estiver, lembre-se disso: eu sou resposta de Deus, eu sou sinal do reino de Deus nesse lugar. Amém? Feche os seus olhos mais uma vez. Que a graça, maravilhosa graça do Senhor Jesus, que o Teu grandioso Deus e perfeito amor e as consolações do Teu Espírito possam ser derramados sobre cada um de nós nessa noite e sobre a igreja de Jesus espalhada pela face da terra, hoje e para todo sempre. Amém e amém. Que Deus te abençoe, é a nossa oração.